Seus direitos.
Ouvinte, chegou a hora do quadro Seus Direitos, uma parceria com a Defensoria Pública. E hoje a gente fala sobre um assunto super importante, que é sobre os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. E quem está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com a gente é a Defensora Pública Rivana Ricarte, que atua perante a Vara de Proteção à Mulher na Defesa do Homem. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao quadro Seus Direitos.
Muito obrigada. É um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio CBN.
Então, doutora, a primeira pergunta, a gente começa tentando entender, explica pra gente o que são os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e qual é o objetivo desse trabalho.
Os grupos reflexivos são espaços de responsabilização dos homens, né? De diálogos e de responsabilização. Em que sentido, né? O refletir sobre a situação é uma forma de romper o ciclo de violência e gerar essa responsabilização. Muitas vezes, os homens passam por situações e são autores de violência doméstica, mas não se veem como autores de violência doméstica. Porque numa sociedade absolutamente patriarcal, machista, né, assim, é muito difícil que ele enxergue pequenos atos, às vezes, que são atos de violência doméstica. E nesses espaços dos grupos, em diálogos com outros homens, nas dinâmicas realizadas, isso faz com que ele se veja naquela situação e, com isso, então, identifique esses, digamos assim, esses pequenos gatilhos, e isso vai auxiliar não só naquele fato atual, no que levou ele a estar ali, ou seja, aquela situação com aquela mulher específica, mas na relação dele com a sociedade como um todo, porque às vezes aquela relação foi rompida, mas ele continua sendo um homem que está na sociedade, que vai manter relações com mulheres, seja no trabalho, seja na família, seja com filho, seja com irmão, seja... Então, esse espaço de reflexão sobre masculinidade, né, assim, sobre violência, sobre as relações sociais, sobre as relações de poder na sociedade, são importantes para essa reflexão e para esse, como eu digo sempre, tentar quebrar esse ciclo de violência doméstica.
Doutora, e como é que os homens chegam geralmente até esses grupos? A participação ocorre por determinação judicial ou também pode acontecer de forma voluntária?
Era muito interessante que acontecessem de formas absolutamente voluntárias na sociedade, né? Assim, mas hoje, da maneira como a gente tem aqui, né, e em outros estados também, eles são consequência de algum processo que você foi envolvido, né, assim, que você está envolvido em um processo de violência doméstica, podendo entrar nesses grupos em fases distintas desse processo. Ou seja, não só se você foi condenado, né? Assim, aconteceu a prisão em flagrante ali, a audiência de custódia. Pode, na audiência de custódia, o homem, né, ali aquele autor, ser colocado em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão. Entre essas medidas cautelares, a frequência a grupos reflexivos, por exemplo, já nesse momento, né? Existe também a fase de que houve a sentença, né? E aí, na sentença, você é condenado em regime aberto, por exemplo, né? E aí, o cumprimento desse regime aberto ser, ao invés de, digamos assim, uma prestação de serviço à comunidade, ao invés disso, ser a participação em grupos reflexivos. Como também tem a situação de homens que estão no semiaberto, né? Ou seja, ou às vezes numa situação de tornozeleira eletrônica, e também ser determinada a participação em grupos reflexivos, né? Nunca é uma, digamos assim, uma absoluta imposição. Você veja que é uma troca de uma medida por outra, né? Ou seja, é uma troca de uma prisão por você estar em liberdade, no caso eu estou falando da custódia, com essa medida cautelar. Ele tem que aceitar essa medida cautelar, né? Na prisão é a mesma coisa, é um regime aberto que é transformado, né, nessa forma de cumprimento. Então, hoje a entrada é sempre através, né, de um processo judicial.
E, doutora, a senhora já mencionou um pouco, mas conta melhor para a gente quais os temas que são abordados nos encontros e qual é a dinâmica de funcionamento mesmo deles.
O ideal é que o grupo reflexivo seja, como o nome diz, reflexivo, né? Com dinâmicas, poucas pessoas, que haja, então, essa interação e dinâmica para que possa se refletir sobre o fato. Mas há também, muitas vezes, participações que são de palestras, de temas específicos, né, ali durante o grupo. E que temas, né, a gente pode dizer que seriam esses? Sobre a violência doméstica em si, compreender o que é a Lei Maria da Penha também, isso é importante, compreender esses limites de responsabilização, compreender o que são as masculinidades, né? A responsabilização dentro da sociedade, o papel do homem e da mulher na sociedade, né? Assim, o respeito ao outro, né? Tudo isso são temas, de um modo geral, que são levados a essas reflexões durante os grupos reflexivos.
Dá para você ter uma ideia de quantos homens estão hoje presentes nesses grupos, doutora?
Olha, eu não sei dizer hoje
exatamente,
né, quantos homens estão. Existem grupos nos lugares mais diversos aqui hoje em Rio Branco. Né? A gente tem a CIAP, a Central Integrada de Alternativas Penais, que realiza os grupos reflexivos com aqueles que vêm de audiências de custódia, né? Assim, ou seja, naqueles que ainda estão em medidas cautelares diversas ali da prisão. Existem os grupos que estão acontecendo no próprio fórum criminal, né? Junto à vara de execução de medidas alternativas, que já são aqueles que sofreram a condenação e que estão cumprindo o regime aberto nesses grupos reflexivos. E existia o grupo da o MEP, né, na unidade de monitoramento, daqueles que estavam em monitoração eletrônica. Então, até o ano passado existia esse grupo também lá, que por uma questão de contrato com os psicólogos, não sei o quê, no momento está parado, né, assim, e eles estão tentando realizar esses grupos na CIAP. Cada grupo desse tem em torno de 12 homens, né, ali nessa. E aí termina um e começa outro, termina um e começa outro. Dentro da vara de execução de medidas alternativas, tem grupos todos os dias. Então, se você imaginar que tem grupos todos os dias com cerca de 8, 10 homens, 5 dias na semana, então é você imaginar que são 50 homens ali fazendo grupos reflexivos. Porque, infelizmente, né, assim, e aí, infelizmente mesmo, a quantidade de processos, né, de causas, de situações de violência doméstica tem aumentado. Mas um ponto positivo de dado nacional, que eu não vou saber dizer efetivamente o número, é que os homens que passam pelos grupos reflexivos, o índice de reincidência na prática de violência doméstica é baixíssimo. O que significa, então, que é muito importante essa reflexão, porque não deixa de ser uma autorresponsabilização, porque a pessoa precisa entender, né, assim, o que aconteceu. E muitas vezes criar ferramentas nesses homens para que eles evitem as situações de violência doméstica, né? Que às vezes a gente inicia uma discussão nem sabe como, né? Então, se ele já tem ferramentas de verificando que aquilo ali é uma violência psicológica, aquilo ali é uma violência emocional, que o gritar já é violência, né? O que é uma ameaça, e no que ele vai descobrindo isso, ele vai também evitando se colocar em situação de risco também para ele, né, numa relação com outra mulher.
Tá certo, doutora. A gente está com o tempo bem estourado, mas qual é o papel da Defensoria Pública na atuação junto aos homens que respondem a processos relacionados à violência doméstica? Se você puder enxugar um pouco.
Claro,
essa,
claro.
Mais objetivo.
Eu acho que a gente precisa fazer a defesa, né? A violência doméstica está dentro do processo penal como um todo, então é preciso garantir a esse homem todas as garantias processuais para que ele responda o processo dentro dessas garantias, mas acho que o nosso papel é fazer isso sempre com perspectiva de gênero, né? Assim, que ele compreenda, sem violentar a mulher que está ali como vítima, né? E fazendo com que, na medida do possível, que ele compreenda o fato que ele fez, que ele tenha a melhor defesa, mas compreendendo aquela situação de violência.
Perfeito. A gente agradece a sua participação no nosso jornal de hoje, doutora Rivana, trazendo aqui mais informações sobre esse assunto que é tão importante mesmo, né? Esses grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Muito obrigada.
Eu que agradeço e estamos à disposição aí para conversar sobre esse e outros assuntos relacionados à violência doméstica.
Obrigada, doutora.